Você está ouvindo Terapia de Personagens, o podcast que entra na cabeça da cultura pop. Com apresentação da psicóloga Paula Guimarães e com oferecimento do Game Corporativo. Se você quer capacitar a sua equipe com jogos e RPG, acesse gamecorporativo.com.br.
E a sessão de hoje é com a sabichona do universo de Harry Potter, Hermione Granger.
Oi, ouvinte, aqui é a Paula Guimarães. Hoje nós vamos fazer a análise da Hermione do universo Harry Potter. Eu me baseei nos filmes para fazer essa análise, então para você que leu e está com tudo fresquinho na sua cabeça, caso tenha alguma divergência, alguma colocação que poderia ter sido feita e não foi, porque tem uma diferença em relação aos filmes, eu convido você para colocar aqui nos comentários e compartilhar com a gente. E eu também queria convidar você para ouvir os outros podcasts da Rede Geek. Para isso, acesse redegeek.com.br. Vamos lá! Bom, para iniciar a análise da Hermione, é importante eu falar que eu vou percorrer temas e não os filmes na sua ordem cronológica, porque eu acho que fica mais fácil de você ir acompanhando o meu raciocínio. Então, no primeiro momento, a gente vê a Hermione como uma menina muito aplicada, muito competente, que chega a passar um ar de prepotência, de altivez, porque ela é estudiosa, ela sabe tudo, é a que é boa em feitiços, muito apegada às regras e etc. E a gente vai vendo que, com base nesse comportamento dela e outros que eu ainda vou falar mais adiante, isso parece ser uma compensação pelo fato dela ter pais trouxas. Ou seja, ela é vista como inferior, ela é vista como menos, e ela começa a internalizar essa ideia. Então, para que ela possa se sobressair, para que ela possa ser notada, ser vista, ser respeitada, ela acabou polarizando como uma defesa. Então, ela é essa pessoa observadora, perspicaz, que soluciona os problemas, que arruma as estratégias, que é a mais sábia, que é a mais inteligente da idade dela, como uma estratégia de defesa contra esses ataques e essa depreciação dos demais, e a gente também pode falar uma certa autodepreciação. Ou seja, quando a gente está diante de crianças que são tidas como menos pelos seus colegas, que são colocadas numa posição inferior, que muitas vezes sofrem bullying por causa disso, é muito comum que a gente veja essas crianças se fechando. E ao mesmo tempo que elas se fecham no universo delas, elas buscam se destacar em alguma coisa, não raro nos estudos, para que os outros possam reconhecê-la de alguma forma. E quando a gente vê isso na Hermione? Bom, na Câmara Secreta ela soluciona a aula com diabretes, porque ela vai lá e imobiliza todos eles. Ela é muito curiosa, está sempre buscando conhecimento, e ela tem de fato um vasto conhecimento que vem através do estudo, né? Não é algo puramente instintivo. Não é um dom apenas, ela através do estudo, da dedicação, ela vai criando cada vez mais conhecimento. Ela faz a poção polissuco lá na investigação da Câmara Secreta, resolve a situação do balaço que persegue o Harry Potter no quadribol, e assim ela vai indo. A Hermione é muito estrategista, então ela arma diversos planos. Já no início, ela executa lá uma estratégia para que o Harry e o Rony se transformem nos amigos do Malfoy, e também como desacordar esses amigos enquanto eles executam o plano. Enfim, ela vai o tempo todo criando estratégias e aprimorando seus conhecimentos. Até tem uma situação curiosa quando o Harry e o Rony estão no ninho, né, cercado por aranhas gigantes, e que o Rony fala pro Harry Potter: "Você conhece algum feitiço, né? Onde está a Hermione quando a gente precisa dela?" Que nesse momento ela não está com eles. E depois o Harry fala pra Hermione, que está petrificada, que ele queria que ela estivesse ali, porque eles precisam dela. Então, assim, a gente vê o tempo todo a Hermione como essa figura que soluciona os problemas. Dos três, ela é a pessoa que, quando a gente vai avaliando a história, se ela não tivesse presente, nada teria acontecido. Tanto pelos conhecimentos que ela tem, que os demais não têm, quanto pela capacidade estratégica dela. Então, a Hermione, ela tem o pensamento como função da consciência, que a gente fala, muito desenvolvido. É a função prevalente dela. Esse encadeamento de ideias, essa busca pelo saber, a capacidade dela de raciocínio. Né? Ela não é puramente intuitiva, ela não vê uma situação e ela intui uma solução. Ela vai buscando conhecimento e com base nisso ela vai raciocinando e aí ela encontra a solução dos problemas. Bom, e ela continua com esse traço ao longo de toda a saga. Por exemplo, no Prisioneiro de Azkaban, ela pega o vira-tempo, né, uma máquina do tempo, para assistir mais aulas, para ficar voltando e assistindo mais aulas, para acumular mais conhecimento. Continua arquitetando planos, estratégias, e ela considera a adivinhação, que é uma aula lá da leitura do chá, uma baboseira, acho uma coisa muito vaga. Se ela tem essa função pensamento e sensação, ou seja, ela se baseia nos dados concretos, né, nos dados que ela tem para tirar conclusões, obviamente tudo que for para o lado mais intuitivo, para ela vai ser de difícil acesso, de difícil compreensão. E como ela ainda está no início do desenvolvimento dela, ela ainda é uma criança aqui, ela não consegue ver valor e começar a integrar esse outro lado ainda, porque é muito início do desenvolvimento dela. E ainda nesse filme, o Sirius Black, fala pra ela: você realmente é a bruxa mais brilhante da sua idade. Outra característica da Hermione, ainda nessa linha, é que ela tem um bom senso, bastante acentuado até pra idade dela. Então, por exemplo, no Cálice de Fogo, ela fala pro Harry Potter que deve informar o Sirius sobre os Comensais da Morte, sobre o sonho dele com o Voldemort. Ela, o tempo todo, tem um bom senso, uma razoabilidade que os outros não têm. Ela é menos impetuosa. Depois até ela vai ter alguns momentos, como a gente vai ver. Mas, a princípio, ela tem essa noção de regras, de o adequado, do razoável, muito fortes dentro dela. E ela traz o tempo todo o Harry e o Rony para esse lado, que também foi fundamental para a jornada deles. Porque se eles saíssem por aí descompensados, fazendo tudo de qualquer jeito, no ímpeto, não teria sido possível. Ela traz um tanto eles à terra, né? Digamos assim. E ela continua com esse jeito dela de saber todas as respostas em sala de aula, como as três maldições imperdoáveis. Enquanto todo mundo grita briga, 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 briga para o Fred e para o George, ela senta para ler com aquela cara de ai, que bobagem esse negócio. Já na Ordem da Fênix, ela sabe quem é a Ordem da Fênix, o que é a Ordem da Fênix, sabe o que a sala precisa. No Enigma do Príncipe, a gente vê que ela também tem conhecimento de poções, ela pesquisa sempre na biblioteca. Então, a gente vê esses traços presentes da Hermione do início ao fim da jornada. Mas, não sei se foi possível perceber conforme eu ia falando, os exemplos deste lado vão diminuindo. Eu começo com vários exemplos, lá na Pedra Filosofal, na Câmara Secreta, eles vão decaindo até o Enigma do Príncipe. Isso quer dizer o quê? Não é que ela deixou de ser assim, mas ela começou a relativizar esses aspectos, como a gente vai ver. E como ela relativiza esses aspectos? Através das relações afetivas. Aqui tem um ponto importante da gente considerar, que todo o nosso desenvolvimento, ele sempre depende das nossas relações. Ninguém é capaz de se desenvolver psiquicamente em isolamento. Por quê? Você vai começando a perceber coisas suas no contato com o outro. Se você viver isolado, ninguém te irrita, ninguém discorda de você, ninguém te encanta, ninguém vai contra o que você acha e também você acaba não se vinculando e se identificando com ninguém. Então é através do outro, das relações com o outro, do modo como você reage ao outro e como este outro reage a você, que é possível ir transformando a nossa consciência. Porque se a gente estivesse completamente isolado de todos, a gente nunca poderia acessar esses conteúdos que só vêm através deste outro. Então, por meio das relações afetivas da Hermione, é que ela vai podendo relativizar essa polarização que eu falei inicial. Então, alguns exemplos de que isso vai acontecendo, né? Na Câmara Secreta, ela, por exemplo, assume a culpa do episódio do Troll para livrar o Harry e o Rony, sendo que ela era uma pessoa extremamente pautada nas regras, no senso de correto. E ali ela começa a mentir para proteger os amigos. Ela distrai o Snape, né, ao fazer a bancada pegar fogo num jogo de quadribol para proteger o Harry, porque ela acha que é o Snape que está atacando o Harry. Ou seja, ela faz pegar fogo numa bancada inteira onde tem diversos professores simplesmente para proteger o amigo dela. Não é uma ação correta. E ela começa a ter mais ações espontâneas, menos pensadas. Então ela vibra pelo Harry Potter ter pegado o pomo de ouro no jogo de quadribol. Ela sugere entrar na área secreta da biblioteca, ou seja, ela começa a quebrar explicitamente as regras. Ela, ao mesmo tempo que tem todo esse senso mais duro, mais inflexível, ela começa a buscar acalmar e apoiar o Harry e o Rony e usa do conhecimento dela não mais para se valer dele, para dizer o quanto ela sabe, para se afirmar, mas para começar a salvar a si mesma e aos amigos. E depois do jogo de xadrez, ela afirma que a amizade e a coragem são mais importantes do que os livros e a esperteza. Então a gente já vai vendo o início de uma transformação dela, né? Uma relativização daquela primeira unilateralidade. No Prisioneiro de Azkaban, aparece uma outra característica da Hermione, que também acredito que venha desse contato com os outros, que é a coragem. Ela se mostra uma personagem extremamente corajosa em diversos momentos. Mas a coragem dela está sempre atrelada a defender alguém que ela gosta, a defender a causa pela qual ela luta. Não é a coragem displicente, não é uma coragem em vão. É uma coragem pautada pela importância que as pessoas têm. E aqui a gente percebe que aquele pensamento que era muito forte nela no começo vai começando a ser flexibilizado pelo sentimento. Que na psicologia analítica a função sentimento é oposta ao pensamento. Então ela começa a adentrar, por via do valor, do afeto, ela começa a alterar as ações dela. Então ela enfrenta quem provoca a ela mesma e os amigos, como eu falei. Ela se põe na frente do Harry Potter e enfrenta o Sirius Black e o Lupin, porque havia descoberto que ele era um lobisomem. Ela chega a tentar falar com o Lupin metamorfoseado, para tentar evitar um mal a ela e aos amigos dela. Num outro momento, ela segura num galho, joga o Harry pelo buraco e pula junto, né? Volta no tempo, pra quê? Pra salvar o Bicuço e o Sirius. Então, todas as ações de coragem dela, a gente vê que não é uma impetuosidade, mas é ela começa a misturar o pensamento com o sentimento, a manutenção das regras com o imprevisível, com o se lançar. E ela vai relativizando isso ao longo da jornada dela. Isso culmina na Ordem da Fênix, quando ela sugere que os amigos achem alguém para ensiná-los a se defenderem, porque a Dolores não vai fazer isso. E ela sugere ainda que o Harry seja o professor. Então ela organiza e se coloca do lado do Harry Potter, junto com o Rony, para formar a armada do Dumbledore. E aí perguntam para ela, mas e se a Dolores descobrir? E ela responde, quem se importa? É empolgante, não é? Quebrar as regras. Então, de fato, a gente vê essa flexibilização. E um momento que é o marco dessa transição é quando Hermione é petrificada na Câmara Secreta. Quando o Basilisco olha indiretamente para ela e ela olha indiretamente de volta para o Basilisco e, com isso, ela é petrificada. O que nos remete muito ao mito da Medusa. E essa ideia da petrificação por uma criatura que nos olha remete à ideia da estagnação do desenvolvimento psíquico. Porque essas são criaturas inferiores, digamos assim. São criaturas não desenvolvidas. Representam muitas vezes o nosso lado inconsciente mais sombrio. E quando a gente não suporta olhar para isso, não tem um desenvolvimento criativo para poder olhar nos olhos, reconhecer e encontrar uma solução, o que vem é a estagnação psíquica. E a gente percebia essa polarização muito grande da Hermione, e essa petrificação pode representar justamente a necessidade dela lidar com essas inferioridades. Inferioridades que eu digo aqui não é de ter menos valor, mas de ser não desenvolvido, não conscientizado. E a gente percebe que ela tinha essa necessidade de flexibilização e que ela faz isso. Mas ela ser petrificada pelo basilisco, por essa criatura indiferenciada, inferior, que pode representar esses lados dela que ela não tinha consciência ainda, parece significar que ela tinha realmente a necessidade dessa flexibilização, sob o risco do desenvolvimento dela estancar. Então a petrificação da Hermione sugere muito essa ideia de uma polarização, de uma estagnação do desenvolvimento psíquico, que ela precisa vencer para poder continuar no seu caminho de desenvolvimento. E ela continua, como a gente viu, ela passa a ser mais flexível. Então essa petrificação inicial parece remeter muito a isso. uma outra questão que a gente traz também da Hermione é a identificação dela e a projeção que ela faz dela mesma nas figuras tidas como párias. Então, por exemplo, na Câmara Secreta, ela demonstra muito afeto pelo Hagrid, que é um pária. Ele é mais segregado, as pessoas têm um certo comportamento de discriminação em relação a ele. Ele é tido como menos que os demais também, né? Ou seja, ela se identifica com o Hagrid, não necessariamente de uma forma consciente. Muito provavelmente, inicialmente, nesse desenvolvimento dela, quando ela era bem nova, ela está projetando essas características no Hagrid. E assim ela consegue ter uma relação de empatia com o Hagrid, de uma compreensão que os demais não têm. Então, por exemplo, quando o Harry Potter faz uma viagem no tempo por meio do livro do Tom Riddle e algo fica suspeito em relação ao Hagrid, ela quer ir perguntar para ele diretamente, porque ela quer ser justa com ele. Porque todo mundo pode estar julgando errado ele, só isso, como tantas vezes ela foi julgada errada. E ao mesmo tempo, quando ela é chamada de sangue ruim ou sujo, é o Hagrid que acolhe e incentiva a Hermione. E depois ainda ela chora com a homenagem, os aplausos com que todos em Hogwarts recepcionam o Hagrid. Isso quer dizer o quê? Ela projeta esses conteúdos nessas figuras, em outras que eu ainda vou falar, como uma via, uma possibilidade de contato com elas dentro dela mesma. Então, quando ela resgata, quando ela ampara, quando ela acolhe este outro, ela, na verdade, está resgatando ela mesma. Porque ela projeta esse conteúdo e quando ela vê que este conteúdo num outro é digno de acolhimento, é digno de respeito, é digno de não ser julgado, ao mesmo tempo isso vai, de alguma maneira, modificando o mundo interno dela. Então ela resgata a si mesma através do outro. Então também já no Prisioneiro de Azkaban ela vibra quando o Hagrid vira professor. Ela é extremamente preocupada, leal, amiga, amorosa com ele. Por exemplo, em outro momento ela xinga e vai para cima do Malfoy, dá um soco inclusive na cara dele, por conta da execução do Bicuço. E ela chora na execução do Bicuço. Já no Cálice de Fogo, ela grita para que pare a maldição Cruciato na aranha. Porque ela se incomoda profundamente com esta aranha estar sendo torturada. E ela se recusa a falar a última maldição porque ela sabe que vai matar a aranha. Inclusive, ela condena o professor por estar praticando numa sala de aula esse tipo de maldição. Já na Ordem da Fênix, ela se compadece e auxilia o Grope e o Centauro, que é atacado por Dolores. E aqui a gente já vê uma mudança. No começo, era uma projeção indiferenciada, como eu falei. Ela projetava algo inconsciente dela que precisava ser resgatado e com isso ela vai trabalhando. E a gente vê que de fato esse trabalho foi sendo feito porque já na Ordem da Fênix não é mais uma projeção indiferenciada. Ela não se reconhece mais naquelas figuras, mas ela tem empatia e ela auxilia. Não é mais um vínculo indiferenciado entre eu e o outro. Ela se coloca numa posição diferente da do Grope, da diferente da do Centauro. Ela sabe que ela não é igual e ela passa a auxiliá-los, não mais ser acometida por essa identificação e projeção puras e simples. Então ela consegue resgatar esse lado dela ao longo da jornada e do contato com essas figuras que também são pares. E aí a gente percebe que com todas essas conquistas já ditas, com todo esse desenvolvimento que ela vai tendo, surge uma nova Hermione, de fato, já com essas questões mais flexibilizadas e fluidas, né? Ou seja, ela ganha autoconfiança, ela ganha coragem e ela ganha a artimanha. Ela não é mais rígida. Um exemplo, na Ordem da Fênix, ela com o dedo em riste, fala pro gigante, Grope, me coloca no chão agora. E fala, ele só precisa de um pulso firme. Daí o que eu falei, ela não se coloca mais como igual. Mas ela percebe a necessidade ainda sendo outro e continua tendo essa empatia. Em retorno, o Grope dá um guidão com uma campainha de presente para ela, que realmente é o que ele precisava. Quando a Dolores diz que vai usar Cruciatus no Harry para saber a verdade, os planos e tal, ela confronta a Dolores. Mas ao invés de ser aquele confronto direto, muito franco, muito correto até, ela começa com isso, do isso é legal e tal, e depois ela começa a enganar a Dolores para poupar o Harry. E com essa enganação, ela acaba levando a Dolores até os Centauros e o Grope. sob o pretexto de que vai mostrar a arma secreta do Dumbledore, e assim a Dolores é derrotada. E ela começa a perceber também a manipulação nos outros. Então, por exemplo, ela acerta que a visão do Harry com o Sirius foi uma manipulação do Voldemort para atraí-los para uma armadilha. Então, como ela vai relativizando isso dentro dela, ou seja, ela não é mais a certinha, ela não é mais a correta. Apesar dela manter esse senso, ela também sabe ser articulada, ela também sabe manipular, ela também sabe ter essas artimanhas e reconhecer, por consequência, isso nos outros. Então a gente, de fato, vai vendo uma jornada de integração de várias partes da Hermione. A princípio, muito separadas entre o que ela tinha consciência e o que era inconsciente dela. E depois isso vai se juntando e ela vai criando cada vez mais consciência dela mesma. Então ela não deixa de ser quem ela era, mas ela flexibiliza isso com outros elementos. E aí ela vai ampliando o potencial dela e o conhecimento dela sobre ela mesma. E isso culmina nas Relíquias da Morte, que eu não falei até agora, não à toa, porque eu acho que aí a gente vê uma outra Hermione. Nas Relíquias da Morte, a gente percebe, sobretudo, uma transformação, uma renovação, o início, de fato, de um novo tempo de consciência da Hermione. Como que a gente pode perceber isso? Apesar dela continuar sendo, como eu disse, aquela pessoa inicial, então ela sabe que o pomo de ouro que o Dumbledore deixa para o Harry tem uma memória. Ela continua fazendo os planos. Então, por exemplo, usa polissuco para eles entrarem no Ministério da Magia. Ela decifra a mensagem que o Dumbledore envia para ela no livro que deixa sobre o símbolo pintado, que é justamente o símbolo das Relíquias da Morte, e ela investiga isso para saber onde leva, e leva longe, para que eles possam cumprir o objetivo deles. Ela continua tendo ideias com base nos conhecimentos dela. Então, por exemplo, ela raciocina que a espada de Grodick foi feita por duendes, e ela, portanto, ela absorve o que a deixa mais forte, e ela lembra do veneno de basilisco, e isso passa a ser a chave para destruir as Horcrux. Ou seja, ela mantém este lado dela. Ela continua com esse lado dela de defender os amigos, defender o certo. Então, por exemplo, ela defende o direito do Harry de ficar com essa espada, mas a espada desapareceu, enfim. Ainda assim, ela defende. Ela continua sendo extremamente racional e preparada. Então, ela faz feitiços de proteção. Ela já deixou uma bolsa montada com roupas, poções curativas, tendas, porque sabia que a qualquer momento eles teriam que fazer essa viagem. Ao mesmo tempo, e aí vem a relativização, ela fica preocupada por não comemorarem o aniversário do Harry, que ela e a Gina tinham feito um bolo, ou seja, no meio de tudo que estava acontecendo, ela se preocupa com isso. E aí a gente vai vendo cada vez mais a Hermione tendo uma noção do outro. Que se a gente pegar ela lá no comecinho, ela não tinha muito essa noção. Até por uma defesa, como eu falei. Então, quando a gente vê isso nas Relíquias da Morte? Ela fala para o Harry Potter deixar o rádio do Rony ligado, porque conforta o Rony. Apesar de irritar ela, irritar o Harry, ela fala, não, mas deixa. Ela ordena, tanto para o Harry quanto para o Rony, que tirem o medalhão em algum momento, porque está mudando o comportamento deles. Eles ficam irritados, impacientes, mas ela não rebate, ela entende que é pelo medalhão. E, ao mesmo tempo, ela mesma não é afetada pelo medalhão. O que, que a gente pode pensar disso? Que a Hermione, dos três, é a que mais acessou os conteúdos inconscientes dela. A sombra não lhe afeta, porque ela lidou com a sombra. Ela lidou com esses conteúdos inconscientes com mais profundidade do que os outros dois até esse momento, na minha percepção. Ela continua, como eu disse, empática, então ela fica triste quando o Rony vai embora, depois ela amarra o lenço na árvore para saber o caminho de volta, então ela se revolta com ele, mas ao mesmo tempo ela entende e faz as coisas para que ele possa encontrá-los, se for o caso. Então ele volta, ela xinga, ela bate, mas ela fica feliz pela volta. Ela continua sendo corajosa, então ela derrota a serpente na casa da Matilda junto com o Harry. Ainda que ela seja torturada pela Bellatrix, ela não fala. Ou seja, ela demonstra muita coragem. E nessa primeira parte da Relíquia da Morte tem um evento muito significativo, que é quando ela lê no jornal que uma família trouxa foi assassinada. E aí, antes dela sair da casa dos pais, ela apaga a memória dos pais sobre ela. Então é como se ela nunca tivesse existido para os pais, nunca tivesse sequer nascido. E ao mesmo tempo, quando ela parata, ela vai a locais que ela ia com os pais dela. É o primeiro pensamento que vem. O que a gente pode ver aqui é, de fato, uma transformação da consciência. Se a gente não literalizar esse evento e pensar ele de uma forma simbólica, é a ideia de que eu estou passando de criança, de adolescente para adulta. Eu estou passando de filha para uma mulher que virá a desenvolver a sua própria vida. Mas eu não deixo de carregar comigo quem eu era quando eu era criança e adolescente. Tanto é que quando ela aparata, ela vai para o local onde ela ia com o pai e com a mãe. Ou seja, você carrega isso dentro de si, mas você não tem mais essa função no desenvolvimento psíquico. Você está além. Bom, já na parte 2 das Relíquias da Morte, ela se transforma na Bellatrix, por conta da poção polissuco. O que a gente pode ver, como que eu já disse, com a representação do fato de que Hermione lida com a sombra dela, né? Porque ao mesmo tempo que ela se transforma na Bellatrix, ela está consciente dessa transformação. Ela sabe que ela não é a Bellatrix. Também simbolicamente, a gente pode entender isso como a Hermione, tendo noção desse inconsciente, dessa sombra, desse lado que ela a princípio procurava renegar, mas consciente dele. Então, ela se transforma na Bellatrix, mas ela mantém a consciência da Hermione. Isso simbolicamente pode ser visto justamente dessa integração do lado sombrio, que eu falei anteriormente, dela não ser afetada pelo medalhão. Uma outra questão que acontece nessa parte 2 é a conjugação com o oposto complementar dela. O que isso quer dizer? Quem é o oposto complementar da Hermione? É o Rony. Não só por ser o par romântico, né, que aí por fim eles ficam juntos, mas porque ele de fato, se a gente for ver, é o oposto da Hermione. E quando eles ficam juntos, é como se eles se conjugassem, ou seja, ela passa a ter a conjugação com este oposto complementar. E aí a gente percebe que isso se traduz nessa questão cada vez mais acentuada dela de ter relações genuínas, empáticas e de alteridade. Isso a gente vê como exemplo quando eles têm contato com o irmão do Dumbledore. Porque quando todos julgam esse irmão e acham que ele está desistindo da luta, que ele está sendo quase que um traidor, inclusive do próprio Dumbledore, a Hermione consegue ver um outro lado nele. Ela primeiro agradece porque ele salvou a vida deles duas vezes, e ela percebe que, na fala dele, algo sinaliza que não é alguém que parece ter desistido. Inclusive pelo fato de ter salvado a vida deles. Então ela vê para além. Ela, de fato, estabelece uma relação com outro, onde ela aceita as dificuldades, os defeitos, porque ela sabe que ela também tem, e ela vê o outro lado dessa pessoa. Então a Hermione, ela chega num momento do desenvolvimento psíquico bastante importante e avançado, porque ela passa a estabelecer relações com os demais com menos projeções, porque a gente projeta o tempo inteiro nas pessoas, as nossas questões. E ela começa a estabelecer relações genuínas, com uma diferenciação do que é dela e do que é do outro. E já ao final, ela evidentemente chora, ela quer ir junto com o Harry quando ele vai enfrentar o Voldemort, mas ela entende que aquele papel é do Harry. O que tem tudo a ver, né, com o que eu acabei de falar dessa questão da alteridade. Ele vai, ela permanece chorando, mas claro que ela vai fazer o possível para ajudar. Então ela vai atrás da cobra do Voldemort, junto com o Rony, para tentar ajudar o Harry na parte que lhe cabe. Mas ela entende que o caminho do Harry Potter é o caminho dele naquele momento. Enfim, como toda jornada heróica, nesse caso da heroína Hermione, ao final da batalha, ela está de mão dada com o Rony, seu oposto complementar. Ela admira a atitude do Harry Potter de desfazer da varinha das varinhas. E emocionada, ela dá a mão para o Harry e para o Rony. E 19 anos depois, ela está casada com o Rony, com um filho e uma filha. E essa menina está, sim, indo para Hogwarts. Ou seja, ela tem o retorno, né? Depois que você se lança, que você tem esse caminho e descobre diversas questões a respeito de si próprio e dos outros, você retorna para o mundo comum, digamos assim. Claro que o mundo deles nunca será comum, mas é comum para os bruxos dele, né? E continua vivendo a vida e fazendo o quê? Anunciando um novo tempo, que é representado justamente na filha dela indo para Hogwarts. Bom, essa foi a minha análise da Hermione, mas eu queria saber de você, que leu todos os livros, se essa análise dos filmes também pode ser considerada para os livros ou se tem alguma diferença. E ainda, se você que viu os filmes também tem alguma opinião diferente, alguma contribuição que a gente não tenha trabalhado aqui. Mande sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp. Até a próxima sessão. Um beijo, tchau.
Gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A apresentação foi da Paula Guimarães. A direção foi do professor Mauri. A produção é da Rede Geek. Pauta e pesquisa foram da Paula Guimarães. A arte foi do Tato Tarkan. E a edição divina, de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek no seu agregador preferido ou em redegeek.com.br.